Afriquia, encruzilhadas de África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Vamos aos caminhos já percorridos em jeito de revisão. Em outubro fizemos turismo, falámos da gerontocracia africana, a partir de um artigo da revista África 21, das cidades livres de escravos, e visitámos o Monte Kilimanjaro a propósito de novas medições que estão a ser realizadas para se determinar a real altitude do monte. Foi a expedição Kili 2008 que integrou 14 investigadores de vários países. Os três primeiros programas de novembro vão nos levar a esses lugares e sítios e situações também. A todos, bom dia e bom périplo.
Com aquela mucu. Mukumona odimba yama dimba nikisanje Ise kumuna mukukina kwanguzu Falo kushimba malamba Okwa baka kala kudeshi mukubanza kumeswa na ndenge Okwila utena kubango kima ya wabafrika Mukima tofele kia tulonde kese Muhenda yetu Afrike
A gerontocracia africana. Continente de contrastes, a África detém a maioria entre os chefes de Estado mais antigos do mundo, monarcas incluídos, mas também cinco dos mais jovens. Muito se tem falado de Robert Mugabe e da sua reeleição para um sexto mandato aos 84 anos. Mas, se o zimbabuano nascido a 21 de fevereiro de 1924 for afastado, o senegalês Abdoulaye Wade ocupará o seu lugar como o mais velho dos chefes de Estado africanos em exercício. Reeleito em 2007, Abdoulaye Wade, quer alterar a Constituição por referendo para aumentar de 5 para 7 anos a duração do seu segundo e último mandato. O senegalês acha que precisa de mais tempo para realizar os seus grandes projetos. Só conseguiu chegar ao poder em 2000, à quarta tentativa, e quando estava à beira de cumprir 74 anos, precisamente a idade que tinha o primeiro presidente senegalês, Leopoldo Sédar Senghor, quando decidiu retirar-se após 20 anos no cargo. Outro dinossauro da política africana é o egípcio Hosni Mubarak, que nasceu a 4 de maio de 1928 e foi reeleito em 2005 pela quarta vez consecutiva. Como chefe de Estado, é quase tão antigo quanto Mugabe, já que assumiu as funções em 1981, após o assassinato de Anwar El Sadat, embora só tivesse sido confirmado nas urnas, por referendo, em 1987. O decano dos presidentes africanos é o gabonês Omar Bongo Ondimba. Celebrou em dezembro de 2007 o seu 62º aniversário e os seus 40 anos de reinado, pulverizando o recorde estabelecido pelo togolês Gassim Bayadema, falecido em 2005, antes de completar os 70 anos de idade, mas com 38 anos de exercício ininterrupto do poder. Yadema tinha, por sua vez, superado a marca deixada pelo primeiro presidente da Costa do Marfim, Félix Houphouët Boigny. Quando faleceu em 1993, Houphouët, no poder desde 1960, tinha 84 anos, mas era suspeito de ter alterado a sua data de nascimento, 18 de outubro de 1905, segundo a biografia oficial. Teria, na realidade, 94 ou mesmo mais de 100. O único chefe de Estado africano que se atreve a disputar ao gabonês o título de mais velho é o líder da Revolução Líbia, Muammar al-Gaddafi, nascido a 7 de julho de 1942, no poder desde o golpe de Estado de 1 de setembro de 1969. Quando foi eleito presidente, em 1967, Omar Bongo era um dos mais jovens chefes de Estado do mundo. Lidera agora, entre os mais antigos detentores do poder, o grupo dos presidentes com mais de 20 anos no cargo, só ultrapassados por monarcas vitalícios, por definição e por direito constitucional. Vamos aqui os nossos votos de muito bom dia. Estamos a ler um artigo de Nicole Guardiola para a revista África 21, e que fala da gerontocracia africana. Vamos então ver presidentes vitalícios. Nas Américas, a média etária dos presidentes é de 52 anos contra 62 em África, e a diferença não para de aumentar. A razão é que, chegados ao poder pelas armas ou pelas urnas, poucos chefes de Estado africanos resistem à tentação de prorrogar indefinidamente os seus mandatos. A norma constitucional introduzida na maioria das constituições africanas na última década do século passado, que impedia os presidentes de se candidatar a um terceiro mandato consecutivo, tem sido revogada ou está em vias de o ser em vários países através de referendo. Muitas vezes tolerada, a longevidade política dos chefes de Estado tem várias explicações. Por vezes, como no caso de Angola, é determinada por fatores históricos objetivos. A guerra pós-eleitoral impediu até há pouco a consulta democrática regular às populações. A verdade é que, no referido país, o presidente, além de gozar, conforme pesquisas recentes, de uma popularidade quase geral, tem sabido agir como garante da estabilidade, da reconciliação e do aprofundamento gradual do sistema democrático. A longevidade dos reinados dos chefes de Estado africanos tem sido um obstáculo à democratização das sociedades africanas e uma causa de crise e conflitos armados. Do modo geral, tem obrigado presidentes demasiado velhos ou doentes a permanecerem em funções, às vezes contra a sua própria vontade, para evitar guerras de sucessão. Se Mugabe e Uad parecem cheios de vitalidade e saúde, o presidente da Guiné-Conakry, Lansana Conté, vive a maior parte do tempo afastado da gestão dos assuntos correntes, enquanto o país mergulha em crises cada vez mais violentas. A morte de Mubarak já foi anunciada e desmentida duas vezes, como aconteceu com o zambiano Levi Mwanawasa, 20 anos mais novo, que após vários acidentes vasculares cerebrais, faleceu em Paris a 19 de agosto último. Teodoro Obiang, Guiné Equatorial, Nino Vieira, Guiné-Bissau, Abdelaziz Bouteflika, Argélia e Idriss Déby, Tchad, são outros líderes africanos cuja saúde é alvo de especulações. Outra consequência das presidências vitalícias é o surgimento da tentação dinástica. A lista dos filhos de presidentes suspeitos de estarem a ser preparados para suceder ao pai é longa e inclui nomes como os de Gamal Mubarak, Karim Ouad, Ali Bongo, Frank Biya, Teodoran Obiang, Muhoozu Kainerugaba, filho de Yoweri Museveni, ou ainda Saif al-Islam, filho de Gaddafi. A sucessão dinástica já foi ensaiada com sucesso em duas ocasiões em África, o que justifica as apreensões das oposições. Joseph Kabila foi nomeado presidente da República Democrática do Congo em janeiro de 2001, após o assassinato do pai Laurent, quando não tinha completado ainda 30 anos e só pôde candidatar-se às eleições presidenciais de 2006, que ganhou, depois de acalorado debate constitucional sobre a idade mínima para o cargo. Também no Togo, aos 38 anos, For Gnassingbé sucedeu ao pai Yadema, morto no exercício do poder em fevereiro de 2005. Obrigado a demitir-se devido à pressão internacional, For candidatou-se às eleições presidenciais 3 meses mais tarde e venceu. Ambos figuram entre os 5 mais jovens chefes de Estado africanos. Outros dois são monarcas que naturalmente herdaram o poder dos respectivos pais. O rei da Suazilândia, Mswati III, nascido a 19 de abril de 1968, só tinha 14 anos quando o pai morreu e ascendeu ao trono quando completou 18 anos em 1986. Mohamed VI de Marrocos, nascido a 21 de agosto de 1963, sucedeu ao pai Hassan II em 1999. O quinto é o presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, nascido a 25 de maio de 1965. Não recebeu o poder por herança, tomou pelas armas em junho de 1994, antes de se fazer eleger em 1996 e reeleger em 2001 e 2006. Na sociedade africana tradicional, o poder pertence aos mais velhos e a longevidade associada à ideia da experiência e sabedoria impõe respeito. Mas não é por isso que as cimeiras africanas se parecem cada vez mais com conselhos de anciãos. Lemos aqui, no nosso programa da revista África 21, um artigo de Nicole Guardiola com o título A Gerontocracia Africana. A todos muito bom dia e vamos à música. Estivemos há pouco a ouvir Jovino dos Santos de Cabo Verde interpretando África Mamãe. E agora vamos recordar o grande sucesso das Mayelô, Dibi Dibirek. Thank you.
dibi dibi rek, ah dibi dibi rek, ah dibi dibi rek, dibi dibi rek, ah dibi dibi rek, ah dibi dibi rek. Yangi degarlu wante manoko, bul soppay ñu jëliko. Yangi di rok balé ko ñu taxawal, andax yow lekkoto. Yangi bëgg dé ndax yow nanato, bul soppay ñu jëliko. Ndax mo lay maj do dibi dibi rek. Dibi dibi rek, ah dibi dibi rek, ah dibi dibi rek.
Cavango Zambese. Há um megaprojeto turístico transfronteiriço Okavango Zambese, idealizado por países membros da SADC e que já funciona no Botsuana, na Namíbia, na Zâmbia e no Zimbábue. Angola é co-signatária, mas atrasou-se bastante devido à guerra. A parte angolana reservada a este empreendimento, o Quando Cubango, detém os lugares mais atrativos, quando comparados com os dos outros países. Angola possui uma exuberante e invejável bacia hídrica, para não falar da fauna e da flora. Em suma, uma incalculável biodiversidade. Segundo dados do Ministério da Hotelaria e Turismo, são necessários inicialmente cerca de 35 milhões de dólares norte-americanos para que o projeto comece, no mínimo, a gatinhar no nosso país. A construção de hotéis, safaris, lotes para safaris, lojas de artesanato, restaurantes, instalações de pesca desportiva, caça, acampamentos, entre vários outros atrativos, consta do leque de infraestruturas a serem erguidas. Os dados disponíveis indicam que, quando forem concluídas as infraestruturas previstas no projeto turístico Transfronteiriço Okavango-Zambeze, a província do Quando-Cubango vai transformar-se no principal destino turístico de Angola e, quiçá, da África. Para tal, soube o Jornal de Angola que o governo angolano está a trabalhar na mobilização de recursos financeiros e meios técnicos tendentes à materialização prática deste ambicioso projeto. O primeiro passo será dado com a integração dos 13.950 km² das reservas naturais de Luiana e Mavinga no espaço do Parque Regional dos 5 países membros. O espaço destinado ao Parque Regional está localizado ao longo da fronteira comum dos países que idealizaram este projeto turístico, como já dissemos, Angola, Botsuana, Namíbia, Zimbábue e Zâmbia. Nele, o turista vai poder circular livremente, desde que possua um visto comum transfronteiriço, independentemente do país de entrada. Atualmente, as zonas de Luiana, Mavinga, Dirico e Mucuso estão a beneficiar de ações de desminagem levadas a cabo por efetivos das Forças Armadas Angolanas e do Instituto Nacional de Desminagem. Estas ações vão permitir a limpeza das pistas de aterragem de aeronaves e das vias de acesso ao Luiana, Mavinga, Dirico, Mucuso, Coangari e Calar. Este artigo do Jornal de Angola chama a atenção, entretanto, para as queimadas. Uma das maiores atrações do projeto turístico é, sem dúvidas, a biodiversidade que a província do Quando-Cubango tem. Nas coltadas do Luiana, Mucuso e Mavinga, que se estendem até o Rio Lunga, num perímetro de aproximadamente 28.750 km², movimentam-se as manadas, uma das maiores manadas do mundo, de elefantes, que partem do Botsuana até às margens do Rio Quito, um afluente do grande rio Cubango. Com o fim da guerra em Angola, é frequente verem-se numerosas manadas de elefantes, búfalos, zebras, leões, hipopótamos e até jacarés, entre outras espécies, que se tinham refugiado nos países vizinhos por causa dos combates travados no território do Quando-Cubango. Esses animais, apercebendo-se da tranquilidade, regressam ao seu habitat natural, sobretudo para o Luiana, Mavinga, Mucuso e Dirico. A Comissão Local do Okavango-Zambeze está a preparar uma deslocação às áreas incluídas no projeto turístico. A intenção é contactar as comunidades com vista a proceder-se a um novo monitoramento das espécies. Este trabalho deverá ser feito por pessoas especializadas no acompanhamento do movimento de animais.
Diante de tanta beleza natural, ah, Angola tem
estivemos a ouvir do disco A Natureza Precisa de Paz, um disco que foi produzido no ano 2000. Somos de Ti Natureza, foi produzido pelo Ministério das Pescas e Ambiente, era assim naquela altura que se chamava o Ministério. E ouvimos aqui o tema de Artur Neves e Eduardo Paim, Angola Tem Tudo. E é verdade, Angola tem tudo e tem um dos maiores encantos desta parte do Okavango Zambeze. Apesar de Angola se encontrar em situação de desvantagem em relação aos outros países membros do projeto, que já possuem estruturas e zonas turísticas bem definidas, o nosso país detém as zonas mais atrativas. A província do Quando-Cubango é essencialmente turística e o seu relevo possui uma biodiversidade predominantemente de quedas de rios, savanas, coutadas e reservas capazes de encher os olhos de qualquer turista, escreve Lourenço Manuel para o Jornal de Angola. A situação de enorme atraso da nossa parte está a inquietar os outros países. Sem Angola, o projeto pode não atingir os resultados que os seus mentores preconizavam, já que a água é um elemento-chave para o sucesso de todo o processo e o nosso país, concretamente o Quando-Cubango, tem água de sobra. A realização de um workshop sobre o projeto Okavango Zambeze, em maio deste ano na cidade de Luanda, visou despertar a comunidade nacional e internacional para as enormes potencialidades turísticas da província do Quando-Cubango e para o projeto no seu todo. A finalidade era angariar fundos para a desminagem, para fazer estudos de viabilidade e, enfim, para o início da construção das infraestruturas.
Conservemos a natureza, deixemos de poluir os mares, os rios, a atmosfera. Protejamos o ambiente para um mundo mais feliz.
Angola,
onde você ficaria tu? Os quatro e o arroio.
Mola de batalha.
Cadu cambio, menino, eu vou no palé.
Mola de.
Monda, tu me isso vem. Cadu cambio. Tu capivo no contentor. Uai, o raiele. Oh, o monhoeto.
Mola de batalha.
Caminhamos consigo há muitos anos, visitamos lugares e ouvimos a palavra dos entendidos, a freguia, os percursos e os reencontros.
Saudade daquilo que vivi, ou então de voltar daquilo que viver, ou eu tenho saudade daquilo que vivi, ou então de voltar daquilo que crer viver.
Depois de termos ouvido Teófilo Chantre, vamos visitar a cidade velha de Cabo Verde. A vila da Ribeira Grande de Santiago, mais conhecida por Cidade Velha, é a sede do concelho do mesmo nome. Proclamada no século XVI, é o berço da nação cabo-verdiana. A cidade voltou a ser proclamada no ano 2005, conjuntamente com a reconstituição do concelho. A antiga cidade da Ribeira Grande, de Santiago, de Cabo Verde, é uma das mais antigas cidades fundadas pelos europeus na África subsaariana. Pelo seu porto passaram caravelas transportando escravos da África para outras partes do mundo, designadamente para a Europa e para o continente americano. Escravos que passavam por aí, que eram transportados para os destinos já referidos, daí que a cidade da Ribeira Grande de Santiago se revista de grande importância histórica para a humanidade. A cidade conserva um número significativo de edifícios e ruínas dos séculos que passaram desde a descoberta do arquipélago em 1460.
Inspiração de nosso poeta, princesa de nossa serenata, na noite serena de luar, debaixo de janela de crecheu, na choradinha de violão. Se boca creu ouvi morna, música rainha de nossa terra. Ranca boba e bochami, nesse cabo verde suave e doce, nos terra mãe. Inspiração de nosso poeta, princesa de nossa serenata, na noite serena de luar, debaixo de janela do crecheiro. Na choradinha do violão, cá perto sem morna, pra minha é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, bom desembono, se vou é filho de cabo verdiano. Junta a voz, não vem cantar, nos morna. Cabo Verde sem morna, para mim ela é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, bom dizer, bom nome. zboe fici capverdian. Bei nos un da voz, nobe canta nos morna. Verde morna, família eterna, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória de um povo cristão. Bem, bote sem bom nome, se bobe fite capverdiano. Bem, nós junta a voz, nós bem cantar. Nos morna, Cabo Verde sem morna, família é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, bote sem bom nome, se bobe é fite Cabo Verdeano. Bem, nos junta a voz, no bem cantar, nos morna.
Um dos monumentos da cidade velha é a fortaleza de São Filipe, construída após o ataque do pirata Drake. A cidade era guarnecida a partir desse forte, cuja construção teria sido iniciada em 1593. Um outro monumento histórico que o visitante pode observar na cidade da Ribeira Grande é o Pelourinho, erguido há uns séculos atrás no largo da cidade. Aí eram açoitados os escravos. Segundo alguns historiadores, Ribeira Grande nunca teve o desenvolvimento correspondente à categoria de cidade. No entanto, por conveniência do rei português, Dom João III, aí foi criada uma diocese, a Diocese de Cabo Verde. O objetivo era facilitar a ordenação de sacerdotes nativos, como também melhor coordenar a tarefa de evangelização da costa africana. O 4 de maio de 1712 marcou o afundamento irreversível da cidade velha. Foi nesse dia que Ribeira Grande foi atacada e pilhada por piratas franceses comandados por Jacques Cassin. O saque foi avaliado em 3 milhões de libras esterlinas. Depois desse ataque, tudo começou a entrar em decadência. Paulatinamente, a cidade velha ia perdendo a sua influência e mais tarde abandonada.
Verona, 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 Ver lá na fundiladeira. Puta culpa é que fazes coladeira. Se vou cochar lá na fundiladeira.
E assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se. Até ao próximo domingo. Muito bom dia.
A Friquia. Encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. A Friquia, permanências e rupturas.